O setor do mel em Santa Catarina mobiliza mais de 16 mil apicultores e meliponicultores responsáveis por uma produção anual que supera as 4.500 toneladas, de acordo com o IBGE.
Um trabalho que coloca o estado na 7ª posição no ranking nacional de produção e na 3ª no índice de exportação. Cerca de 3.600 toneladas do produto saíram de Santa Catarina para fora do Brasil em 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
E a produção catarinense de mel é o tema do episódio da semana do podcast Redação Final. Vamos destacar os projetos de lei já aprovados ou ainda em discussão na Assembleia Legislativa para ampliar o apoio do Estado a esse segmento. Eu sou João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento Catarinense.
O mel produzido em Santa Catarina já conquistou por 6 vezes premiações internacionais como o melhor do mundo nas competições promovidas pela Apimondia, a Federação Internacional de Associações de Apicultores. O reconhecimento internacional incentivou o debate na Assembleia Legislativa sobre a criação de mecanismos de apoio do Estado a esse setor.
Foi essa discussão que levou à criação da Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, a Polimel, e do Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, o Promel. Eles foram estabelecidos pela Lei 18.634, de 2023. A norma é fruto de projeto apresentado em 2021 pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e pelo então deputado Moacir Sopelsa, do MDB.
A matéria tramitou na Alesc por pouco mais de um ano, até ser aprovada em plenário em dezembro de 2022. A publicação da lei permitiu a implantação de um conjunto de medidas para apoiar o segmento, contemplando tanto apicultores quanto meliponicultores.
Vale lembrar que a diferença entre as duas categorias diz respeito ao tipo de abelha criada para a produção, como explica o deputado Padre Pedro Baldiceira.
A apicultura, ela é feita pelas abelhas com ferrão, as abelhas africanizadas e nós temos ainda as abelhas europeias, né? E as abelhas nativas são as abelhas sem ferrão. Portanto, aí se produz a meliponicultura. Ela é produzida, feita pelas abelhas sem ferrão. E a apicultura é feita com as abelhas de ferrão.
A lei estabelece a realização de uma série de ações específicas para o setor, para assistência e extensão rural, pesquisa, financiamento da produção e capacitação técnico-profissional em apicultura, em meliponicultura e nos serviços de polinização.
Também estão previstas medidas para regularização da atividade junto aos órgãos competentes, quando necessário, além da elaboração de campanhas educativas para conscientização da população sobre a importância do setor. A própria lei lista uma série de objetivos, como o fortalecimento e o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva no curto, médio e longo prazos. Também fixa metas como a criação de cursos profissionalizantes, abertura de linhas de crédito para a atividade, regulamentação do transporte dos animais e o controle do uso de agrotóxicos nocivos às abelhas.
A lei, em vigor desde o ano passado, representou um avanço para o segmento. Apesar de ser recente, já vem motivando propostas que buscam aperfeiçoar a norma. Uma delas foi aprovada pelo plenário da Alesc no começo de julho.
É o projeto de lei 54 de 2023, também de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. O texto obriga a contratação de mão de obra especializada para manejo de ninhos desses insetos nos projetos de licenciamento ambiental ou planos de corte que prevejam a remoção de florestas no estado.
A proposta ainda prevê prioridade para a inserção de colônias com meliponíneos, ou seja, abelhas nativas e sem ferrão, nas áreas florestais em restauração. Nesse caso, também determina que a introdução das colônias nesses locais seja feita a partir de manejo por meliponicultor técnico. A ideia é favorecer a polinização das flores e promover a produção de sementes e frutos necessários à restauração e à manutenção dos ecossistemas. Essa matéria, que ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual, busca reforçar a proteção das abelhas nativas.
O deputado Padre Pedro destaca a importância da conservação desses animais para a proteção do meio ambiente e da produção de alimentos. Vamos ouvir.
Nós sabemos, né, que as colônias, que são referência dentro das abelhas nativas, e ao mesmo tempo também as colmeias, que fazem parte das abelhas com ferrão, as africanizadas, elas têm uma íntima relação com a questão ambiental, com a vida que acontece e se dá no planeta. Portanto, o alimento que nós consumimos passa necessariamente pela presença da abelha e assim todas as outras espécies. Por isto que as abelhas são vitais para a existência da vida em todo o nosso planeta. E além disto, elas ajudam enormemente na questão da qualidade e ao mesmo tempo também na quantidade de produção das diferentes culturas que estão presentes na atividade agrícola, como por exemplo a soja, o milho, o arroz, o feijão, a maçã, a fruticultura.
O parlamentar também é autor de outra proposta que busca alterar a lei do polimel para mitigar o impacto das mudanças no clima sobre a apicultura e a meliponicultura.
É o que prevê o projeto de lei 530 de 2023. Ele assegura prioridade no acesso a linhas de crédito do programa Promel para produtores que, devido a problemas relacionados a mudanças e desastres climáticos, estejam impedidos de produzir mel. O texto já está pronto para votação em plenário.
E uma outra proposta que tramita na Assembleia Legislativa busca regulamentar a criação racional, o manejo, o uso sustentável, o transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão e de seus produtos. As regras estão previstas no projeto de lei 155 de 2023, de autoria do deputado Volney Weber, do MDB. A iniciativa busca atualizar a legislação catarinense sobre o tema, revogando a Lei Estadual 16.171, em vigor desde 2013 e criada a partir de proposição dos então deputados Juarez Ponticelli e José Ney Ascari.
Na prática, estabelece novos elementos para a regulação do setor, como o registro dos meliponicultores e cadastro das colmeias por meio de sistemas simplificados. Também estabelece a possibilidade de esses produtores serem beneficiados em programas de pagamento por serviços ambientais e de crédito de carbono, observadas as legislações específicas. Essa matéria aguarda análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc.
E o deputado Lucas Neves, do Podemos, é o autor do projeto de lei 310 de 2024, que quer declarar o mel da Bracatinga como patrimônio cultural e material do estado de Santa Catarina. O objetivo da iniciativa é reconhecer essa variedade rara do produto. Esse mel é colhido a cada 2 anos e é obtido a partir da seiva da Bracatinga, árvore encontrada na Serra Catarinense, e não a partir do néctar das flores, como ocorre normalmente.
Na justificativa da proposta, o autor também destaca que essa variedade é mais rica nutricionalmente que os tipos tradicionais, com índices mais elevados de minerais como ferro, manganês e magnésio. Essa matéria foi protocolada no mês passado e enviada para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Também está em discussão na Alesc o projeto de lei número 29 de 2024, que reconhece o mel produzido em Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. A iniciativa do deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, determina que o produto poderá ser objeto de proteção específica do poder público por meio de inventários, registros, certificados e de outros procedimentos administrativos. Na justificativa da proposta, Marcos da Rosa ressalta que a meta é exaltar a importância econômica da atividade, assim como o valor nutricional do produto. O texto foi aprovado nesta semana na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação e já está pronto para votação em plenário.
E a Assembleia Legislativa também tem se voltado para ouvir as demandas do setor. No dia 26 de junho, a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural se reuniu com representantes de apicultores e do governo estadual para debater medidas de apoio a criadores de abelhas no enfrentamento da crise que afeta a atividade. Na ocasião, o presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, FAASC, Ivanir Sela, apresentou um panorama da atual situação e elencou as principais demandas do segmento.
O presidente da FAASC conversou com a reportagem da Rádio Alesc e falou da preocupação do setor com os prejuízos provocados pelo clima e pela falsificação do produto.
São dois grandes problemas hoje enfrentados pelo nosso produtor. O mel hoje, a produção já tem um porte e tal, que se tornou um commodity. Então, quem dita o preço é o mercado internacional. E nós temos 2 anos de preço baixo e nós temos 2 anos de tempo ruim para a produção de mel, com as chuvas, com fatores climáticos, e fizeram que nos 2 últimos anos a produção de mel fosse muito pequena. Isso descapitalizou o nosso produtor, tirou a capacidade de investimento e ele está com dificuldade, inclusive, de se manter e manter essas colônias de abelhas até a próxima safra, que deve ocorrer só em novembro, dezembro. Então, o setor está atravessando um momento bastante difícil, que vem se prolongando já há 2 anos. E a outra situação é a questão do mel falso, que aí é um problema do nosso produtor e também do consumidor. Santa Catarina, por ter tido essa série de títulos de melhor mel do mundo, se tornou um paraíso para falsificadores. Eles vêm para usar nossas marcas, vêm dizendo que é de Santa Catarina, então nós estamos com dificuldade de conseguir controlar essa grande quantidade de mel falso que é colocado no mercado. Então, a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. O Ministério Público do Estado assumiu essa força-tarefa, vamos dizer, a Assembleia Legislativa está apoiando. E agora a Comissão de Agricultura também, junto com a Vigilância Sanitária, também se articulando para tirar o falsificador do mercado, para proteger o nosso produtor, mas principalmente para proteger o consumidor.
E essa reunião na Comissão de Agricultura da Alesc também teve a presença do diretor de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Arion Beth Godoy explicou como o órgão deve atuar para aperfeiçoar a fiscalização nos municípios e intensificar o combate à falsificação de mel.
Em primeiro lugar, a gente precisa fazer esse plano de ação para que, em conjunto com a associação e com a Casa Legislativa do Estado de Santa Catarina, que a gente possa fazer esse plano bem encaminhado. A minha sugestão é que a gente enfatize a capacitação especificamente para o produto do mel, e outra questão também, como foi citado na reunião, que já tem a identificação de alguns produtos falsificados e que seja encaminhado para a Vigilância Sanitária Estadual a relação desses produtos, o qual a gente vai fazer uma análise e, confirmando a irregularidade desses produtos, obviamente a gente faz a retirada de todos os produtos do mercado.
O presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, o deputado Altair Silva, do PP, sugeriu a criação de um plano de ação articulado para reforçar a fiscalização de mel falso ou clandestino no estado.
Santa Catarina leva um prejuízo enorme, os consumidores levam um prejuízo enorme com os falsificadores de mel, com os que clonam um rótulo de mel, e nós precisamos agir muito forte com os falsificadores, com os que clonam, rótulam, para que nós possamos dar mais segurança ao consumidor. Nós propusemos um plano de ação, uma reunião de trabalho, em que a FAASC, que é a Federação dos Apicultores de Santa Catarina, em conjunto com a Vigilância Sanitária, traçar um plano de ação para nós fiscalizarmos os falsificadores do mel, encaminharmos ao Ministério Público e à Polícia Civil para que tome as medidas jurídicas cabíveis.
Nessa reunião, a Federação apresentou outras reivindicações como medidas para estimular o aumento do consumo de mel. Uma das sugestões é incluí-lo na merenda escolar. Também pediu ações para reduzir o uso indiscriminado de agrotóxicos, substâncias que colocam em risco a vida das abelhas. A FAASC ainda solicitou providências para coibir o uso da palavra mel e de imagens relacionadas a ele em produtos processados com aromatizantes conhecidos como preparados de mel.
E agora vamos trazer alguns dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Na sessão ordinária da quarta-feira, dia 10 de julho, o Parlamento aprovou o projeto de lei 288 de 2024, que inclui a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária como órgão de integração no Sistema Estadual do Meio Ambiente para a gestão do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina.
A matéria também prevê a atuação da pasta na administração do Programa de Regularização Ambiental, da certificação das cotas de reserva ambiental e das políticas de desenvolvimento rural sustentável do Estado. A proposta foi apresentada pelo deputado Altair Silva, do PP, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc, com assinatura de outros parlamentares do colegiado: Camilo Martins, do Podemos, Napoleão Bernardes, do PSD, Neudi Sareta, do PT, Oscar Gutz, do PL, e Vonney Weber, do MDB.
Segundo Altair Silva, a ideia é que a Secretaria da Agricultura reforce o trabalho desenvolvido pelos órgãos que já compõem o sistema, como o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental e a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde.
A Secretaria da Agricultura está presente em todos os municípios com os profissionais da IPAGRE, que estão extremamente habilitados, capacitados para fazer esse trabalho de recuperação ambiental das propriedades, também fazer o trabalho do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nós não estamos excluindo nenhum órgão que já participa, no caso a Secretaria do Meio Ambiente, o IMA. Nós estamos incluindo mais uma estrutura de Estado entre as entidades que podem desenvolver atividades na área ambiental.
O parlamentar destaca que a iniciativa atende a uma reivindicação do setor.
Atender uma demanda extremamente importante, que é ter o CAR, ter toda a propriedade regularizada, inclusive agora com o plano Safra, os produtores que tiverem toda a propriedade regularizada, eles vão ter o desconto de 1% nas taxas de juros, e significa muito, sobre os financiamentos agrícolas que forem contratados junto às instituições financeiras. Então, por isso, nós estamos fazendo essa força-tarefa, as entidades, Secretaria da Agricultura, o IMA, o governo como um todo, e nós aqui do Parlamento, fazendo a nossa parte.
Também foi aprovado na sessão desta quarta-feira um projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense ao ministro da Previdência Social, Carlos Luppi. A iniciativa é do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. O homenageado é natural de Campinas, São Paulo, e já foi ministro do Trabalho e deputado federal. Atualmente é presidente nacional licenciado do PDT. As duas matérias ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais em Santa Catarina.
E vale lembrar que nessa semana o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, segundo vice-presidente da Alesc, exerceu a presidência do parlamento entre os dias 9 e 14 de julho. A troca de comando na Assembleia ocorreu porque o chefe do Poder Legislativo, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu de forma temporária o governo catarinense de 7 a 14 de julho durante missões internacionais do governador Jorginho Melo e da vice Marilisa Bem, ambos do PL.
Já o primeiro vice-presidente da Alesc, Maurício Scudillarc, do PL, tomou posse como presidente em exercício do Legislativo Estadual no domingo, dia 7, mas transmitiu o cargo para Minotto, segundo vice-presidente, na terça, dia 9, para passar por exames médicos.
E também foi destaque na semana a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de iniciativa que pretende criar um sistema de voucher educacional em Santa Catarina. A medida está prevista no projeto de lei número 102 de 2024. De acordo com o texto, estudantes matriculados no ensino básico com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos teriam direito a uma espécie de vale emitido pelo Estado que seus pais ou responsáveis legais poderiam usar para pagar escolas privadas dentro do território catarinense.
Segundo a proposta, o valor seria definido anualmente pelo governo estadual, baseado nos custos médios por aluno e ajustado conforme a inflação e necessidades educacionais avaliadas. A gestão e distribuição dos vales seria de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação. A ideia é que o órgão mantenha um sistema transparente e acessível para inscrição, seleção e acompanhamento dos beneficiários.
A matéria é de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PL. Em conversa com a equipe da rádio, a parlamentar argumentou que o sistema de voucher pode facilitar o acesso à educação e também permitir que as famílias selecionem a instituição de ensino de sua preferência.
É um projeto que traz liberdade, alternativa e garante direitos que a comunidade de pais e alunos já tem. A nossa Constituição diz que temos direito à educação. Muitas vezes as famílias enfrentam dificuldades pela ausência de vagas, pela falta de vagas para matricular seus filhos. Então, esse direito de acesso à educação está sendo impedido, está sendo bloqueado. O nosso projeto do voucher educacional estabelece um certo certificado financeiro, um valor financeiro equivalente ao custo médio de um aluno no sistema público, que o governador transfere para que os pais escolham uma escola particular do seu interesse, da sua alçada. Então, os pais recebem do governo um certificado financeiro no valor do aluno médio e matriculam seus filhos em escolas particulares. O projeto também não viola a iniciativa privada, porque só vão aderir ao programa de vouchers aquelas escolas que assim desejarem, e dá aos pais uma alternativa de escola de qualidade quando o Estado não dá conta de oferecer vaga para que esse filho estude.
Essa proposta passou pela CCJ e está agora na pauta de análise da Comissão de Finanças e Tributação.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 196 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. Até a próxima.
Até lá.